DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Moçambique, o porta-voz do Podemos responsabiliza a polícia e o comandante-geral Bernardino Rafael pelas mortes dos seus membros.
Há relatos que há até agentes ou militares ou pessoas, supostas pessoas fardadas, que vão lá à casa dos nossos membros para tirar a vida destas pessoas.
Na Guiné-Bissau, o advogado dos 5 cidadãos latino-americanos condenados a 17 anos de prisão por tráfico de droga denuncia à DW várias irregularidades do processo.
Infelizmente, não tiveram cuidado de ouvi-los com os intérpretes. É uma obrigação legal. A audição que decorreu na Polícia Judiciária, infelizmente, não foram nomeados intérpretes como manda a lei.
Neste jornal, analisamos ainda o enfraquecimento da influência russa em África após a queda do ditador sírio Bashar al-Assad. O calendário marca o dia 8 de janeiro. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Cerca de 25 membros do Partido Podemos terão sido supostamente sequestrados e depois assassinados no contexto das manifestações pós-eleitorais em Moçambique. O porta-voz do partido, do Clésio Chico, denuncia que muitos outros membros daquela formação política que apoiou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane andam fugitivos para por temer pelas suas vidas. Em entrevista à DW África, o porta-voz do Podemos responsabiliza a polícia e o seu comandante-geral Bernardino Rafael pelas mortes e explica como é que o partido está a lidar com esta onda de mortes dos seus membros.
É uma situação que nós já previmos, porque houve uma conferência de imprensa por parte da PRM a dizer que o Partido Podemos é o culpado de todas as situações diversas de criminalidade e vandalização em Moçambique, o que não consta a verdade. O Partido Podemos apela às manifestações e manifestações pacíficas de modo a pressionar o governo a trazer a verdade eleitoral. Uhum. Estas mortes, estas perseguições são resposta a esta conferência de imprensa tida dias antes, até mesmo ano passado, no mês de dezembro, por parte do comandante-geral da PRM, o senhor Bernardino Rafael.
Nesse caso, do Clésio e o Podemos responsabiliza a polícia pelas mortes.
Sim, nós responsabilizamos a polícia da República de Moçambique e também as forças de defesa e segurança nestas mortes. Há relatos que há até agentes ou militares ou pessoas, supostas pessoas fardadas, que vão a encontro, que vão lá à casa dos nossos membros para tirar a vida destas pessoas que estão numa escalonada sem precedentes.
Uma das coisas que tem sido questionada no país é que, por exemplo, quem tem vindo a denunciar esses atos tem sido organizações da sociedade civil e não propriamente o Partido Podemos. E questiona-se o porquê do silêncio do Podemos. E eu lhe faço a mesma pergunta. Porquê que o Podemos tem andado silencioso nos últimos dias quando há seus membros de base, membros importantes a serem assassinados?
Em nenhum momento ficamos em silêncio. Nós próprios metemos uma queixa-crime contra a porta-voz da Polícia da República de Moçambique e também, na mesma senda, submetemos também o documento para repudiar estas situações. Nós já mandamos comunicados também a repudiar este tipo de situação. A população provavelmente não tenha conhecimento, mas em nenhum momento o Partido Podemos parou da sua forma civil e política de fazer o trato destas situações. Estamos atentos, nós próprios, neste momento também, já conversamos com a Comissão Nacional da Liga de Direitos Humanos, tivemos um encontro com eles para podermos perceber como é que nós podemos parar com esta situação.
E vocês têm um levantamento de quantos membros ao nível nacional já terão morrido, pelo menos após as manifestações com essa questão de perseguição e raptos?
Neste momento, há um número entre cerca de 20, 25 mortos, vamos lá assim dizer, sim. Isso a nível da zona norte-centro do país e alguns aqui na zona sul, e frisar que ainda há membros e também delegados do Partido Podemos a sofrerem perseguição.
Ouvimos do Colésio Chico, porta-voz do Podemos, numa entrevista conduzida pelo jornalista Amós Fernando. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos se concorda com esta responsabilização da polícia e do comandante da PRM, Bernardino Rafael, pelas mortes dos membros do Podemos, anunciada pelo seu porta-voz. Nos já muitos comentários que nos chegaram, o Nando escreve-nos que a verdade é que toda esta atuação da polícia é a mando da Frelimo. Já o Hélder Ismael escreve que, ainda com as mortes dos seus membros, como é que o partido Podemos quer então assumir os seus lugares na Assembleia da República? Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E seguimos por Moçambique e ainda sobre o Podemos. Venâncio Mondlane considerou que a tomada de posse madrugadora dos deputados do Partido Podemos será um desrespeito à memória das pessoas que morreram nas manifestações de contestação aos resultados eleitorais. É uma questão de respeito antes de tudo, declarou Mondlane numa carta aberta dirigida ao presidente do Podemos, partido que apoiou a sua candidatura. E pelo menos 332 reclusos, no total de 1.534 que fugiram após as rebeliões em duas cadeias em Maputo, foram recapturados, anunciou o Serviço Nacional Penitenciário de Moçambique. Os reclusos fugiram dos estabelecimentos penitenciários especial de máxima segurança e provincial de Maputo, localizados a mais de 14 quilómetros do centro da capital moçambicana, no dia 25 de dezembro, e foram recapturados em resultado de operações conjuntas entre a SERNAP e as Forças de Segurança e de Defesa. Em Angola, as autoridades registaram 5 mortes em 25 casos suspeitos de cólera no bairro Paraíso, município de Cacoaco, província de Luanda, divulgou o Ministério da Saúde. Segundo a nota, as pessoas apresentam sintomas de vómitos e diarreia aquosa, tendo o Gabinete Provincial da Saúde de Luanda acionado imediatamente medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. E o presidente angolano João Lourenço deplorou de forma enérgica a tomada de território no Kivu do Norte pelo grupo armado M23, que considerou uma ação irresponsável que compromete os esforços de pacificação na República Democrática do Congo. Numa nota enviada à imprensa, João Lourenço, que tem sido mediador do conflito entre a RDC e o Ruanda, critica a tomada do território de Masisi, na província do Kivu do Norte, pelos rebeldes do M23. E o ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Elídio Vieira Té, emitiu um despacho sobre regras para a utilização de viaturas do Estado, que restringe o horário das atribuídas a funcionários públicos e instituições autónomas do Estado, entre outros. O despacho de Vieira Té, a que a Lusa teve acesso, baseia-se num decreto do governo da Guiné-Bissau, emitido em 2024, no qual é realçado que, a partir do dia 14 de janeiro, a utilização de viaturas do Estado passam a ser mediante, passo a citar, regras claras. E em Cabo Verde, o Parlamento realiza, entre hoje, quarta-feira e sexta-feira, a primeira reunião plenária de 2025, que vai debater, entre outros temas, duas propostas para a criação do recenseamento automático e voto eletrónico. A agenda inclui ainda uma proposta do governo de alteração ao Código Eleitoral, que remonta a 2023 e que prevê a criação de um sistema de informação eleitoral a partir dos dados eletrónicos centralizados que já hoje são usados para o Cartão Nacional de Identificação e outros documentos.
DW África. Deutsche Welle.
O advogado da equipa de defesa dos 5 cidadãos latino-americanos condenados na Guiné-Bissau a 17 anos de prisão por tráfico de droga denunciou à DW as várias irregularidades que disse que marcaram a legalidade do processo. A Polícia Judiciária Guineense apreendeu no dia 7 de setembro do ano passado um jato particular no Aeroporto Internacional de Bissau que continha a bordo mais de 2,6 toneladas de cocaína. Em entrevista à DW África, Simão Té afirmou que a defesa considera que durante este julgamento não houve o contraditório, por isso vai recorrer da decisão nas próximas horas.
Não concordamos com a decisão do tribunal.
Basicamente, porque é que não concordaram?
O Ministério Público acusou os nossos suspeitos de praticarem 3 crimes, nomeadamente tráfico internacional de estupefaciente, segundo crime de associação criminosa e terceiro, aliás, crime de condução perigosa. Então, da associação criminosa, felizmente, os nossos constituintes foram absolvidos deste crime. E o tribunal decidiu condená-los por praticarem crime de condução perigosa e tráfico internacional de estupefacientes.
E sobre esta situação, qual foi a alegação da defesa?
Para nós, os nossos suspeitos estiveram cá em Bissau, não porque queriam. Estiveram cá porque há uma situação que lhes aconteceu alheia à vontade de cada um dos tripulantes no avião. Porque o Ministério Público mesmo, através dos testemunhos arrolados, confirmaram de que o avião não tinha combustível suficientemente para continuar o voo. E se tivesse continuado mais de 20 minutos, poderia ser um acidente trágico. E então, a Convenção de Chicago permite que qualquer aeronave, nesta circunstância, pode aterrar em qualquer aeroporto que tenha melhores condições para poder garantir a vida.
Ou seja, conseguiram provar que o destino do avião não era Guiné-Bissau, mas sim outro país, Mali?
Provou-se que o destino não era para Guiné-Bissau. Infelizmente, as condições climatéricas não favoreceram bastante os tripulantes para chegarem ao destino que era Mali, porque foi provado que eles iam mesmo para Mali. Infelizmente, aquela situação obrigou-os a aterrar no aeroporto internacional Oswaldo Vera.
Mas houve autorização, as autoridades autorizaram a aterragem do jato privado?
É que eles solicitaram aterrissagem e foram autorizados. Não é que eles violaram, entraram no território da Guiné-Bissau sem serem autorizados. E então há uma figura jurídica no nosso Código Penal na qual o legislador entende que deve-se prever a questão do estado de necessidade. O avião, felizmente, tem toda a documentação. Então, de acordo com as normas internacionais que balizam esta matéria, um avião que não tem documentação pode ser tido como um avião nestas circunstâncias de condução perigosa, mas este avião em concreto não.
Confirma também que a forma como os suspeitos foram tratados não respeita a lei vigente no país nem os direitos humanos?
Isto é verdade, porque infelizmente não tiveram cuidado de ouvi-los com os intérpretes. É uma obrigação legal. A audição que decorreu na Polícia Judiciária, infelizmente, não foram nomeados intérpretes, como manda a lei. No Ministério Público, não foram nomeados intérpretes. E uma outra questão, antes da audiência de julgamento, a defesa requereu a confiança do processo. Infelizmente, até hoje, a defesa não tem uma decisão, um despacho que lhe dá acesso ao processo. E então fomos julgamento sem processo, o que significa que foi violado o princípio de contraditório, que é um princípio constitucional, indissociável a cada um dos suspeitos.
Ouvimos o advogado Simão Té numa entrevista conduzida pelo jornalista Brahim Adarame. Refira-se que os condenados são um cidadão da Colômbia, um do Equador, 2 do México e 1 de cidadania brasileira. Após a queda do ditador sírio Bashar al-Assad, a Rússia receia pelas suas bases militares na Síria. A base naval de Tartus e a base aérea de Hmeimim são os únicos postos militares avançados da Rússia fora da antiga União Soviética e desempenham um papel fundamental nas atividades do Kremlin em África e no Médio Oriente. O impacto da perda das bases militares russas na Síria seria avassalador para a África Corps, que está presente no Mali, Burkina Faso, Níger, República Centro-Africana e na Líbia. Os mercenários russos ajudaram a estabilizar os regimes nestes países e têm uma necessidade concreta de serviços de Moscovo. Esta força substituiu o grupo Wagner, anteriormente liderado por Yevgeny Prigozhin, que morreu em agosto de 2023 na sequência de um acidente de avião na Rússia. O Kremlin negou na altura qualquer papel na morte de Prigozhin. Os regimes militares no Mali, Burkina Faso e Níger obrigaram Paris a retirar os milhares de soldados que tinha destacado para ajudar a combater os grupos jihadistas. Ao invés de recorrerem à Rússia para obterem armas e pessoal militar, as juntas também apreciam o facto de Moscovo se abster de as pressionar a restaurar o governo eleito. Para a analista Beverly O'Chiang, os grupos terroristas estão a ameaçar a estabilidade regional.
We haven't seen the Al-Qaeda group in Mali celebrating.
O grupo Al-Qaeda no Mali celebrou os acontecimentos na Síria e encarou-os como uma potencial via para minar ainda mais a cooperação entre a Rússia e o Mali. O Burkina Faso e o Níger também poderão ter de esperar muito mais tempo por um destacamento adicional de paramilitares. Estes dois países estão potencialmente em risco. Terão de começar a treinar as forças locais ou procurar outras formas de criar resistência. O Sudão parece estar aberto a permitir que a Rússia tenha uma base naval em Porto Sudão, o que lhe daria um acesso vital ao Mar Vermelho. No entanto, o país enfrenta níveis elevados de insurreição, o que aumenta a instabilidade política. Além disso, segundo os especialistas, as infraestruturas são demasiado deficientes para permitir o acesso do Porto Sudão ao Mali. Hagar Ali, cientista política e investigadora do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, afirma que o conflito no Sudão também tem sido importante para a Rússia. A Rússia tem tentado afirmar a sua influência no continente africano através de um tipo de serviço muito diferente, através da exportação de conhecimentos autoritários. Assim, para qualquer novo regime que governa as Forças Armadas, a Rússia exporta, através do antigo grupo Wagner e agora da Africa Corps, um pacote especial de sobrevivência do regime. Tudo o que tem a ver com repressão, tudo o que tem a ver com a criação de redes para garantir a manutenção do regime, a exportação da estratégia e dos recursos tem sido um modelo de negócio cada vez mais bem sucedido para a Rússia. A Rússia procura desafiar o domínio ocidental sobre as reservas minerais e energéticas de África, posicionando-se como um ator-chave nesta competição global de recursos. Mas a Líbia está logisticamente mais próxima do Sahel. Continua presa numa paralisia política após o adiamento das eleições gerais para o final de 2021. Mas o país é uma base importante para a Rússia e as suas capacidades limitadas facilitam a realização de atividades mecânicas. Ulf Lessing, diretor do programa Sahel da Fundação Konrad Adenauer no Mali, destaca que o abastecimento das bases militares no continente africano a partir da Líbia é possível, mas com custos elevados. Já não é possível trazer material por navio. A distância de voo é maior e é muito cara. A Rússia tem de investir muito nesta base. Tudo o que existia na Síria, infraestruturas, depósitos de munições, tem de ser tudo construído primeiro. Lessing não acredita que a Rússia possa expandir-se mais em África ou concluir novos acordos com o corpo africano devido a razões logísticas. Especialmente no Chad, um aliado de décadas da França. O presidente do Chad, Mahamat Deby, tem vindo a aprofundar as relações com Moscovo.
DW Notícias.
A ONU e o governo libanês lançaram hoje um novo apelo de 360 milhões de euros para satisfazer as necessidades humanitárias urgentes das pessoas afetadas pelo conflito entre Israel e o Hezbollah. Em outubro do ano passado, foi lançado um primeiro apelo de 411 milhões de euros para ajudar as pessoas deslocadas devido aos ataques israelitas no Líbano, um apelo que angariou cerca de 240 milhões de euros, segundo a ONU. E nos Estados Unidos, a administração Biden deve anunciar um pacote final de ajuda militar à Ucrânia durante a participação do secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, numa reunião de parceiros de Kiev quinta-feira, aqui na Alemanha, segundo responsáveis militares. Austin, disseram dois altos funcionários da defesa à agência AP, sob anonimato, desloca-se à Alemanha na quinta-feira para se reunir com representantes de cerca de 50 nações parceiras que apoiam a Ucrânia desde a invasão deste país pela Rússia há quase 3 anos. E o recém-eleito presidente do Ghana, John Mahama, tomou ontem posse em Accra, a capital ganesa, sucedendo a Nana Akufo-Addo, que abandona o cargo após 2 mandatos e considerou que o seu regresso ao poder é um acontecimento histórico. Eleito em dezembro com 56,6% dos votos, John Mahama, que já tinha sido presidente do país entre 2012 e 2017, marca o regresso ao poder do NDC após 8 anos de domínio do novo Partido Patriótico.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se concorda com o porta-voz do partido político em Moçambique Podemos, que responsabiliza a PRM e o seu comandante, Bernardino Rafael, pelas mortes dos membros do partido político que apoia Venâncio Mondlane. Esmagadora maioria dos nossos ouvintes e seguidores comenta que concordam, e o Edi Malat escreve-nos que, mesmo com tantas mortes, o Podemos ainda pensa em tomar posse na Assembleia da República. Muito bem, chegou ao fim o nosso Espaço da Manhã e o Espaço do Ouvinte da Manhã, e obviamente o Jornal da Manhã. Logo à noite, o jornalista Amós Fernando traz as novidades no Jornal da Noite desta quarta-feira. Até lá, já estamos a meio da semana. Uma boa quarta-feira, um bom dia, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Um abraço, bom dia e até amanhã.